Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema desde que haja alma para uma vida mais lenta e inspirada. Venham então na caravana. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana e este aqui vai ser espetacular. Vamos para a meio da natureza, vocês vão ver. Uma página de Instagram que espreites todos os dias.
Ui, sou péssima. Não. Não tenho assim, quer dizer, talvez
ser um bocado anti.
Todos os dias, não sou anti, mas não sou uma grande utilizadora de Instagram, às vezes até contra mim própria, não é? Porque precisaria mais como ferramenta de trabalho. Gosto de ver coisas de cozinha, eu adoro cozinhar.
Ai, que
então,
giro.
O Ottolenghi, por exemplo, é uma página que eu sigo e que às vezes vejo as receitas que ele faz. Ottolenghi, Ottolenghi.
Ah, vou seguir. Um cheiro da tua infância.
Olha, Sintra. Um cheiro que eu não sei dizer o que é. Mas eu,
é de floresta, é um bocadinho de floresta.
É de floresta, não é? Eu recentemente voltei a viver em Sintra. Eu cresci em Sintra, os meus avós e os meus bisavós tinham um casa em Sintra. Então eu passava o verão todo aqui, minha praia, Praia Grande. E quando voltei agora, que vivo em São Pedro de Sintra, um dia estava ali a passear e de repente veio-me um cheiro. Que era um aquele cheiro de muito antigo, que eu nem sei o que é, mas era uma coisa que era muito casa, não é? Então é Sintra.
E é tão bom quando se volta a esse cheirinho, não é? De repente vem muitas coisas à cabeça e nada, não é? Porque vem só o passado.
É uma
sensação.
É, uma sensação de conhecer uma coisa muito profundamente, sem ter que lhe dar nenhuma importância, mas que é completamente, faz parte de nós.
É tão giro, é mesmo giro. Para onde é que vais? Eu acho que sei esta resposta. Quando precisas de respirar fundo, inspirar-te, recomeçar, sei lá, esquecer alguma coisa e...
Eu gosto muito de andar a pé. O meu trabalho é levar as pessoas para a natureza. Sim. Mas para mim, ou seja, preciso desses momentos de higiene minha. Então gosto de ir a caminhar de manhã e normalmente gosto que sejam caminhadas exigentes, ou seja, que me façam subir a montanha. Estão ali agora em Sintra, ainda assim em sítios bonitos.
Desafiantes.
Sim, desafiantes, porque Sintra é muito altivado.
Certo. Um dia para onde não querias voltar?
Um dia para onde eu não queria voltar. Talvez o dia que eu tive, que eu me apercebi que estava a ter o meu esgotamento. O dia em que percebi que estava a perder a minha função executiva e que estava a perder um bocado as minhas capacidades de trabalho, não é?
Nível da cabeça.
Da cabeça, e isso foi super assustador.
Já vamos a essa fase. Agora vamos. A palavra preferida?
Então, eu gosto muito da palavra coragem, porque vem do coração, não é? Vem da ação do coração, e eu sempre me regi muito por aquilo que o meu coração me dizia, ou me diz, me continua a dizer, não é? Então sempre fui fazendo escolhas ao longo da minha vida seguindo o meu coração. Às vezes escolhas que não foram compreendidas pela minha família ou até pela sociedade onde nós vivemos, mas acho que, ou seja, não foram assim decisões incríveis, mas foram coisas que me foram traçando o meu caminho. Então acho que essa coragem de nós seguirmos o nosso coração,
nos ouvirmos, não é?
Nos ouvirmos, sim.
É guia-se, bem, eu traduzi isto em inglês, portanto pode estar tudo errado. É guia-se, mas se tiver, tu dizes. É guia certificada de terapia florestal, criada em Portugal e fundadora da empresa Renature, onde cria e facilita programas restauradores que promovem o bem-estar e a saúde através de práticas de conexão com a natureza, alimentação saudável, lá está, a cozinha, e autocuidado. Tudo certo?
Tudo certo.
É cofundadora da empresa Wellbeing Inspired by Nature, onde forma consultores. Trabalha em todo o mundo, com diversos públicos, que vão desde o público em geral, empresas, escolas, famílias, saúde mental e indivíduos em recuperação de situações de excesso de stress e distúrbios relacionados com o stress.
Sim.
nos últimos 20 anos dedicou grande parte do seu tempo e recursos ao seu próprio desenvolvimento e jornada de autocuidado, e essa experiência de vida é a base do seu trabalho. Tenho a honra de dar um passeio de caravana, sempre com vista para a natureza, com Gita, que eu não te conhecia assim, ou Maria do Carmo Stewart, que era como eu te conheci.
Exato.
Há mais de 20 anos.
Sim.
Portanto, eu perdi todo este teu percurso.
Sim. Eu acho que...
O que é que
aconteceu?
Uma pessoa antes e uma pessoa depois, não é?
Ah, eu acho que foi para aí 30 anos, talvez.
30 anos, 30 tranquilamente. Anos,
tranquilamente.
Sim.
Eu estou em farmácia, trabalhei na indústria farmacêutica, fiz um mestrado em gestão comercial e marketing e trabalhava como gestora de produto numa multinacional americana. E houve um dia que eu percebi, isto não é, eu não, ou seja, tive assim mesmo um momento de consciência, lembro-me exatamente onde é que eu estava, aquilo que tinha vestido, no corredor do escritório, disse assim, eu não quero que a minha contribuição para o mundo seja isto. Estava-me a sentir completamente fora, num mundo cheio de, que não era o meu.
Sim.
Pronto, sem nenhum julgamento, mas não era o meu. Então decidi nesse dia poupar dinheiro para estar um ano sem trabalhar. E lá fiz isso.
Sim.
E despedi-me e fui fazer uma viagem grande para a Índia, 6 meses.
E ainda a Índia muda as pessoas, não é?
A Índia
muda
as
pessoas. Há muita
gente
que vem aqui que quando vai à Índia há assim um corte.
É, olha, os primeiros 3 dias que eu tive na Índia eu sentia-me quase... como se estivesse num filme, sabes aqueles filmes que te põem num mundo que não... Que não sabia que existia,
sim.
Que é mesmo tão intenso a nível de cheiros, emoções, sorrisos. Vi os sorrisos mais bonitos e mais autênticos e genuínos que alguma vez tinha visto na vida.
Às vezes pessoas sem nada, não é?
Às vezes pessoas sem nada. E pronto... foi uma grande transformação. E quando vim da Índia, uma das coisas que mais me apaixonou na Índia foi ver muito claramente o masculino e o feminino, a um nível estético. E apaixonei-me pelo sari, porque acho que o sari é uma peça lindíssima e super elegante. E no fim dessa viagem com uma amiga trouxemos umas coisas para vender, para pagar a viagem, sabe? Aquela coisa.
Sim.
De... e disso nasceu uma marca que eu criei, que foi a India da Tourism.
Ai, não está aqui, ainda existe.
Que ainda existe, que ficou com uma das minhas ex-sócias.
Sim.
Mas pronto, foi assim, foi essa mudança, esse percurso. E ao mesmo tempo que fiz essa mudança, conheci a minha professora com quem eu trabalhei durante 20 anos, a Navanita, morreu há 2 ou 3 anos, e que fui fazendo o meu desenvolvimento, no fundo, fui-me... porque eu, né, tinha uma ideia que ia trabalhar e ser, sei lá, multinacional, corporate, aquela coisa.
Sim.
E de repente estilha-se isso tudo, então deixa lá agora como é que eu vou...
Reinventar-me
e pregar nas peças todas outra vez. Então estive com essa marca de roupa para aí uns 7 anos. Depois, lá está, deixou de ser uma coisa da alma e do coração, porque eu trazia os saris, ou seja, cada sari que eu escolhia eu fazia roupa com saris em segunda mão. E eu tinha uma brincadeira interna, que era, e nunca contei isto a ninguém, agora hoje em dia já contei, mas durante o processo não contei, que era cada sari que eu pegava...
No sari é aquelas vestes...
É aquela peça, aquela... é uma peça com...
É um
7
tecido.
Metros, é um tecido que elas enrolam de uma determinada forma.
Certo.
Que é, pronto, é a roupa tradicional das mulheres na Índia.
Ou seja, nem sequer tem um corte, elas depois
não
é
tem.
Que
elas
atam,
é que vestam de uma determinada maneira. E então eu queria trazer aquela essência feminina para as mulheres aqui. Porque nós aqui somos mais andrógenas, não é? Então queria. Então tinha sempre essa brincadeira de quem é que será este sari e para quem é que vai ir. E tinha um showroom e era muito giro, porque cada pessoa que entrava, cada mulher que entrava no showroom, tocava num tecido e depois experimentava uma data de coisas e levava sempre a primeira peça que tocava. E eu era observadora disso sem contar, sem
no
nada.
Fundo
então,
é tipo aquela essência que lá já lá está, não é?
É, e havia assim uma magia, não é? Eu acho que a magia também é o coração e a magia, não a magia de mudar coisas, mas a magia, o mistério da vida, não é? Também é uma coisa que me fascina sempre, não é? Eu acho que quando nós estamos alinhados, as coisas manifestam-se e acontecem da maneira certa. Depois trabalhei em grandes eventos, produção de eventos, né? Porque desde pequenina que a minha mãe trabalhou em eventos, então é uma coisa que é fácil para mim, não é? Uhum. Eu entro e consigo ver se o lixo está cheio, se não está, ou seja, sim, é uma coisa completamente incorporada, adorei, mas foi onde eu tive um esgotamento, não pelo trabalho em si, mas por um padrão que eu carregava de ter que fazer mais, ou seja, quase como se a minha ferida que eu carregava era, eu precisava de ser vista, precisava de ser, que as pessoas
gostassem do teu trabalho.
Gostassem do meu trabalho, porque gostassem de mim.
Então isso tinhas que estar sempre a dar.
Sempre a dar. E isso levou a um esgotamento grave, ou seja, eu fazia o trabalho de 6 pessoas.
Eu consigo,
porque eu tenho essa força, mas percebi que estava a usá-la erradamente, uhum. Quase como se não tivesse a honrar essa força que eu tenho na forma correta, não é? E então o esgotamento foi o meu maior professor, ou seja, cheguei ao corpo, tive indicação, fiquei com cervical, braço, tive indicação para ser operada e percebi, não, espera, tenho que parar. E quando parei, descobri a terapia da floresta, uhum. Uma noite a pesquisar, uma coisa que eu nem sabia que existia, Shinrin Yoku, e eu, para lá, o que é isto? E então, Shinrin Yoku é uma prática japonesa, começou nos anos 80, como resposta do governo japonês àquilo que estava a acontecer com os japoneses.
Porque, né? Trabalham muito.
Porque trabalham muito, sair das zonas rurais, irem para as cidades. Caírem que nem tordos, e eles colocaram uma questão muito simples.
E a saúde a pesar nas contas do Estado.
Exatamente.
E eles lá são muitos.
E eles colocaram uma questão muito simples, que foi o que é que poderá acontecer se nós devolvermos a natureza aos seres humanos.
Uhum.
E assim fizeram. E depois há todo um historial de investigação científica, hoje em dia faz parte da estratégia de saúde preventiva no Japão. A mim mudou a minha vida, ou seja, eu redescobri partes minhas que estavam completamente arrumadas porque eu tive que ir sobreviver, não é? Pôr as carapaças todas que eu tive que pôr para sobreviver no mundo corporate, ou pôr as carapaças todas que eu tive para sobreviver numa produção de um grande evento, e fui recuperando e relembrando a minha essência. Que é, eu até me lembro uma vez de estar a ouvir assim, um soft jazz no Spotify, e música clássica e piano, eu adoro ouvir piano. Mas assim, eu sou realmente uma pessoa calma e sou uma pessoa suave. Sou forte, mas sou suave. E a natureza trouxe-me isso, relembrou-me isso.
Só depois a sociedade, eu também por acaso sinto isso comigo, que é, eu sou suave, mas depois e também sou de ação. Mas às vezes atropela-nos, não é? E tu perdes aquela suavidade, essa leveza, não é?
É, e eu também continuo a perder isso no dia-a-dia, claro. Não é? Que é logo um sinal de, para lá, tens que
desacelerar. Só que aí já tens tipo o alerta de está na hora de voltar.
As ferramentas. E então hoje em dia é isso que eu faço.
E como é que quando tu descobriste uma pessoa, descobriste como é que começaste a fazer esse caminho?
Olha, era
para primeiro foste só no para fundo para ti.
Para sim. Mim. Era mais ou menos meia-noite e eu estava ainda nesse trabalho, nessa produção desse evento, e decidi, vou tomar uma hora para mim, para pesquisar coisas para mim. Eu já tinha começado a fazer alguns passeios na natureza de lua cheia com uma amiga minha astróloga e um amigo guia de caminhadas, onde eu trazia algumas das ferramentas que eu tinha aprendido com a minha professora Navanita, de consciência corporal, uhum. Movimento, meditação, e descobri essa tal palavra e fui surfando a net, uhum. Né? E descobri uma associação nos Estados Unidos que ia fazer a primeira formação de guias na Irlanda. E eu tinha acabado de voltar para uma casa depois de estar 4 anos a viver numa caravana.
É verdade, tu contaste-me, espera aí, que tu estás no sítio certo, não é? Exato. Voltaste aqui a recordar um bocadinho, 4 anos numa caravana, sozinha.
Sozinha.
Tu também fazes muito lembrar, porque, por exemplo, isto do masculino e feminino, a mulher não é suposto estar sozinha numa floresta, sozinha numa caravana. Não é? Nós temos medos.
Sim.
E isso, pronto, levou-nos a história, não é? Trouxe-nos até aqui do medo. E a mulher é muito mais grupo, não é? Os homens saíam para caçar, não sei o quê, elas juntavam-se todas em grupo. No fundo, isso também nos desafia enquanto ser feminino, não é?
É, desafia e houve noites que eu tive medo.
Sim.
Mas depois fui criando algumas estratégias, tipo... Sei lá, e a GNR dali de Sintra, eu estava num terreno de um... A maior parte do tempo eu estava num terreno lindo, na Ribeira de Colares. Particular, tinha um portão, a caravana não estava muito à vista, mas sentia-me muitas vezes super vulnerável.
Claro.
Né? Então, às vezes, sei lá, noites de tempestade e coisas assim, né?
Sim, porque sim, sim.
Ficas tu e os elementos.
Os barulhões todos.
Os barulhões. E, mas eu, sei lá, tinha essa...
Ias à GNR, dizias, eu estou aqui.
Olha, eu vivo aqui, estou nesta caravana aqui, se eu ligar...
Tá lá,
venham, okay. Ou seja, tinha essas pontes mais ou menos um bocadinho situais.
Mesmo assim,
né?
Grande, corajosa. Tens assim, assim algum dia, alguma coisa? Ou era mesmo assim as noites de...
Às vezes, por exemplo, quando ia para a Costa Alentejana sozinha, sempre que eu parava, perguntava sempre às outras caravanas se iam ficar à noite. Nunca fiquei uma noite sozinha, não é? Então tinha essas... Mas não tive assim nenhum susto... Não tive.
Sim. Era mais aquela sensação quando é os barulhos da chuva e dos trovões. É.
E então, ainda tinha a caravana, tinha acabado de mudar para uma casa e pensar como é que eu consegui viver numa caravana 4 anos, agora que tenho uma máquina de lavar roupa, estás a ver?
Sim, sim,
toda
sim.
A logística de viver numa caravana...
É dura.
É dura e mas dá também força e resiliência, não é? Também
acho como que... é que, por exemplo, lavavas a roupa e como é que...
Ia às lavandarias ou ia, sei lá...
Casa de alguém.
Minha casa havia uma máquina de lavar roupa na cooperativa, sou fundadora de uma cooperativa de biológicos em Sintra.
É da Sete...
A Quinta dos Sete Nomes, sim.
Sete Nomes.
Então nós tínhamos... Acho que até pus lá a minha máquina quando eu saí de casa. Sim, aquelas coisas que nos ajudamos sempre uns aos outros.
E tomar
outros,
banho,
não é?
E não sei o que era.
Tinha uma casa de banho cá fora, construí um duche ao ar livre, com água quente, água fria, quer dizer, dependia do dia.
Sim.
Mas eu gosto muito dessa parte de estar muito próxima dos elementos. Eu sinto-me mesmo bem. É, então essa coisa de estar à lua, estrelas, estar cá
sozinha.
Fora.
Ai meu Deus, eu tinha que resgatar aqui muita coisa em mim, muita força, porque é noite e isso sozinha é de uma grande coragem,
é.
Lá está a
exato,
coragem.
Exato. E então encontrei esse tal curso que ia acontecer, imagina, isto foi em dezembro e era em maio na Irlanda e era caríssimo e eu não tinha dinheiro. Porque trabalhava em produção, ganhava pouco, não é? E pensei assim, vou vender a caravana. Que era a minha caravana, era a Nini, que eu refiz inteira. Era uma caravana de 1900... A Nini, que tinha um nome. Que era uma Mercedes 508, que eu fui buscar à Alemanha. Reconstruía toda, cheia de cortiça por dentro. Linda, era mesmo, assim, a minha casa, não é?
Sim.
E
custou horrores.
Achei que era importante, não é? Tipo, fazer esse passo e lá fui, fiz o curso e mudou realmente a minha vida. Foi o processo mais simples, mais eficaz e mais profundo de desacelerar e de relembrar essa relação mais ao nível anímico e do coração com a natureza. Porque nós somos natureza, no fundo.
No fundo é um regresso a nós próprios.
É um regresso a nós próprios.
O que é que fazias nesse... lá, o que é que se...
No passeio?
No curso. O que é que...
Então, o curso tem várias vertentes.
Certo.
Tudo o que é simples na vida, não é? Tudo o que parece ser uma experiência simples tem fundações muito profundas. E este trabalho, ou pelo menos a forma como nós o facilitamos e como eu aprendi, tem muito de silêncio, tem muito de receber todas as histórias. Ou seja, tem muito de um trabalho interno de não julgar. E é difícil, é mesmo difícil. Quando uma pessoa tem uma história muito diferente da tua, quando eu digo uma história, não é uma história de vida, é uma forma de ver a vida diferente e como é que tu crias realmente um espaço em que tu aceitas isso mesmo.
E nós na verdade somos um país espetacular, mas somos muito julgadores, não
super
somos?
Julgadores,
somos um país que gosta de cuscar a vizinha e dizer, não é?
Sim, sim, bocadinho. Sim, sim.
Acho que as gerações agora para baixo, isto é a minha opinião, são mais abertas, são mais sem tanto preconceito, mas para cima eu acho que somos ainda um bocadinho gostamos de julgar. Está-nos no sangue.
É. E então, pronto, nós trabalhamos muito com isso. We welcome all stories. Eu acho que quando tu estás num espaço onde tu te sentes realmente não julgado, há toda uma parte nossa que pode abrir, porque sente-se segura para poder ser exposta e também vista. Uhum. Nessa diferença, não é? Há pessoas que me dizem, até o meu pai, não é? Que não percebe muito bem o que eu faço.
Tipo, o trabalho dela é ir passear para a floresta.
Não, ela fala com as árvores, abraça as árvores.
Sim.
E então, às vezes há muito esse preconceito, não é? Então, uhum. eu neste momento, o meu foco é muito trazer este trabalho ao mundo mais corporativo, porque eu acho que as pessoas... Talvez pelo meu percurso, né? Ter tido esse tal esgotamento, eu acho que é muito necessário.
Tu já vais um bocadinho mais à frente do que as pessoas estão a sentir neste momento.
Neste momento. Esse equilíbrio, não é nem 8 nem 80. Eu fiz o 8 e o 80. 80,
sim.
Mas para agora chegar a um caminho do meio e perceber que é possível as duas coisas, não é? Mas ainda existe muito, muito um bocado de medo e preconceito. As pessoas veem os vídeos eu vejo... Na expressão corporal deles, espetacular, mas depois espera lá, como é que isto encaixa? Uhum. É?
Mas deixa-me só perceber uma coisa, tu pegas uma pessoa vai ter contigo, com a tua empresa, ou uma empresa vai ter com a tua empresa, e diz, nós queremos, pronto, usufruir do seu serviço, o que é que tu fazes para uma pessoa que nunca experimentou nada?
Então, nós temos várias ferramentas, temos a terapia da floresta, que é um alicerce grande, temos o Clean Eating, trabalho com Naturals, com uma equipa de Natural Chefs.
De comida.
E temos a consciência corporal, movimento, meditação, sempre com outros facilitadores, não é?
Uhum.
Porque eu sou uma agregadora também
certo.
De pessoas e acho que é mesmo importante, as pessoas estão a fazer coisas boas, que são... íntegras naquilo que estão a fazer, eu gosto de
se unir
de poder
os esforços todos.
Porque eu não posso fazer tudo, não é?
Sim.
Não quero ter outro tratamento.
Sim, e traz uma mais-valia de quem, não é, quem domina mais aquela área e outra
Exato.
E outra e assim juntam. Pronto, mas isso são coisas separadas.
São, eu tenho várias, ou seja, é como se estivesse a fazer um Lego. Tenho várias peças de Lego e as pessoas montam o Lego que querem.
Ok.
E depois te posso trabalhar também com aquilo que é... a necessidade real daquela equipa, não é? O que for. Aproximar
Sim.
as pessoas, trazer, aproximar os corações, só relaxar, só descansar, certo. Ou seja, podemos trabalhar essa...
Então deixa-me ir à terapia da floresta,
Sim.
por campos.
Sim.
A comida, pronto, já Sim. se percebeu, é Sim. mais natural.
Sim.
E no fundo é o quê? Tipo workshops que...
Não, faço refeições na floresta, tenho uns kits muito giros, tudo em vidro, com saquinhos de pano, também para dar a experiência que é possível fazer um piquenique na natureza sem nunca usar plástico.
Sim.
E depois tenho uma natural chef que faz uns menus,
uhum.
e então é uma experiência gourmet na floresta, não é
sim,
sanduíche.
Sim. Ok. E então, mas da terapia da floresta diria que é a base.
A base,
não é?
Sim.
Tipo, o mais importante
sim,
do teu.
Sim.
E então, eu quero fazer terapia da floresta.
Sim.
Vou ter contigo e eu sozinha.
Sim.
Eu não percebo nada, estou-me a sentir esgotada e não sei o que, quero alguma coisa mais.
Sim.
E o que é que tu me preparas?
Então, é uma experiência, é um passeio muito suave. Nós trabalhamos com uma premissa que eu trabalho em parceria com a floresta. E nós temos um lema que é a floresta é a terapeuta e o guia abre as portas. Portanto, eu sou o guia, não sou terapeuta. E é um passeio em que eu vou abrindo as portas dos teus sentidos através de uma série de convites de ligação sensorial e com um espaço de partilha, que é absolutamente aberto. As pessoas podem partilhar com palavras, com o seu silêncio. Não há uma obrigatoriedade. Então é um espaço mesmo quase como se eu estivesse a escancarar as portas da floresta para as pessoas poderem usufruir daquela presença. É porque a natureza está sempre presente. Nós é que andamos a navegar aqui no mundo da mente, não é? Então é assegurar um espaço onde as pessoas possam estar presentes e reparar nas pequenas coisas. E é lindo porque eu nunca sei o que é que cada pessoa traz, eu não faço nenhum diagnóstico, nem tenho nenhuma expectativa do que é o desfecho do passeio. Mas nunca houve nenhum passeio em que ninguém saísse dali sem ter tocado em alguma coisa interna. E não sou eu. É a floresta. Ou uma borboleta que passa e tu estás num momento em que tens
isso
que...
é tão bom, eu às vezes sinto tanto disso. Não é assim, aquele pequeno momento que tu de repente, tipo, que beleza, não é?
E volta, e tens esse presente da natureza, não é? Então, no fundo, mas se estiveres, por exemplo, a fazer um hike, que vais com uma amiga e vais à conversa, que está tudo certo e é ótimo, também.
Mas não sentes.
Mas não estás distraído, estás na conversa, continuas no mundo da mente. E no fundo é desacelerar e relembrar todas essas coisas. E a floresta encarrega-se sempre de dar a cada pessoa aquilo que ela precisa nesse momento.
E porquê que, e qual é a diferença entre tu estares e a pessoa estar sozinha?
Então,
é só um início. É só, no fundo, estás a dar ferramentas para a pessoa poder fazer isso mais vezes.
É, ou seja, se tu tiveres uma prática regular de meditação e tiveres essa capacidade de te autorregulares, e eu gosto muito de ensinar as pessoas, e sou
mas
professora
tu estás
de guias também.
Estás a falar com a pessoa.
É, eu vou guiando uns convites e depois cada um vai à sua vida, e depois chamo de volta e depois cada um dá outro convite, cada um vai à sua volta. Tem uma parte inicial em que é uma... vou guiando através dos sentidos durante, assim, mais 20 minutos.
Fazes tipo, é uma meditação.
É como se fosse uma meditação, sim.
Guiada.
É, uma meditação guiada. E agora perdi.
Desculpa, eu sou tão cusca que eu quero perceber eu tudo, mal. Então interrompi.
Ah, nesse. Tu perguntaste porque que, qual é que era a diferença entre
estar, é isso,
estar uma pessoa ou não estar.
Sim.
No, os ciclos da nossa mente criativa acontecem mais ou menos 3 em 3 minutos, 4 em 4 minutos. Então, tu tens uma ideia brilhante daquilo ou que não fizeste ou que vais fazer e de repente és levado por essa corrente de pensamentos e já não estás aqui. Estás aqui fisicamente, mas estás noutro sítio.
Certo.
Para... O guia o que faz realmente é criar essa... É estar sempre a chamar à presença, está sempre a chamar à presença. Porque a natureza está presente, ela não vai para lá nenhum.
Sim.
Não é? E essa qualidade... A Navanita, quando eu desenhei a Renature, ela fez uma consultoria e ela dizia, é como se nós fôssemos um rádio que está desintonizado, que está cheio de estática, os seres humanos. E quando vais para a natureza, tens a oportunidade de ires outra vez para a tua frequência, porque nós somos natureza, nós temos essa frequência. E isso é altamente regenerador. Não é? Tu teres esse momento e são 2 horas e meia. Não é e há pessoas que têm realmente experiências. Agora estou-me a lembrar de uma rapariga que veio a um passeio, passou assim as mãos por um tronco do mar, por uma textura, e lembrou-se quando era miúda que fazia aqueles desenhos que punha o papel em cima das folhas e fazia.
Sim.
E aquilo trouxe-lhe uma... Lá está, aquelas partes que nós vamos arrumando, vamos domando para poder sobreviver no mundo.
Naquela pureza que nós nos esquecemos e depois estamos naquele modo guerreiro.
E eu adoro fazer isso. E eu acho que eu carrego muito também o arquétipo do o curador, o wounded healer, não é? Ou seja, eu encontrei esta prática porque eu precisava dela, porque eu estava com um esgotamento, não é? Isso, e é muito giro, porque às vezes eu penso, não me apetece nada ir, é um passeio.
E há chuva, sol, coisas tudo?
Chuva, sol, tudo. Sim. Sol, já tive passeios muito bonitos com chuva. Quer dizer, se tiver a cair torrencialmente, não, mas assim, uma chuvinha, dá, na boa. E quando vou, né, venho com aquele sentimento, ai, hoje não me apetece nada, só quero ficar no sofá a ver uma série, sabes? Aqueles dias.
Sim, sim, sei.
E é sempre bom.
E vais buscar essa coragem.
Vais sempre buscar e é sempre regenerador.
Eu uma vez vi um destes reels, estes que passam que sem tu escolheres, não é? E que era um senhor a dizer que hoje em dia, que nós, tipo, na média, a média das pessoas estão 2% do seu dia em contacto com a natureza. 2%. Eu fiquei tipo. E depois ele explicava tudo o que a natureza nos faz e dizia: andem com os pés descalços na relva, no, na floresta, no coisa, sintam não sei o quê. E foi um vídeo mesmo. Eu fiquei a pensar: quanto tempo é que eu passo realmente? E fiquei logo com vontade, sabes, de ir pôr o pé no chão. E é verdade, aqueles passeios que fazemos na praia, à beira-mar, são regeneradores,
são
não é?
São regeneradores. Ou seja, a nossa biologia, o nosso sistema nervoso, se nós pensarmos enquanto espécie, nós evoluímos na natureza, na wilderness, não é? Durante milhões de anos. A revolução industrial, a chegada da agricultura, se nós olharmos para a linha temporal da nossa presença aqui,
é um pontinho.
Por isso, toda a nossa biologia...
Isto foi muito rápido a mudar,
Foi muito rápido a mudar. Eu trabalho com... Já tenho ali uma base fundamental que a natureza dá. Qualquer pessoa que esteja num ambiente natural, embora ao princípio possa haver alguma resistência, porque estamos muito hospitalizados e higienizados, não é? Há a lama... Ai, as formigas, ai, não é? Ao princípio pode haver essa resistência.
Ai, o medo.
E medo, não é? Porque já é o desconhecido, já não temos essa intimidade com essa...
Sim, e habituámos-nos ao conforto, não é? E à segurança.
Exato. Mas passado 20 minutos, 30 minutos, já está tudo...
Certo, já se entregaram.
Já se entregaram. E é muito giro porque as pessoas às vezes chegam e vêm andar rápido. E no fim do passeio vai tudo com um ritmo muito mais lento e suave, uma conversa muito mais autêntica, muito mais real também, a criar um espaço onde as pessoas possam ser vistas naquilo que são, e nessa inocência e nessa pureza que tu falavas.
Sim, é muito engraçado porque em quase todas as conversas que eu ouço de esgotamentos e correria, vai tudo dar ao stress e vai tudo dar... Tipo, como vivemos hoje em dia, não é? E esse desligar do nosso interior e da natureza é impressionante. E em pouco tempo. Uma coisa é boa também, que foi tão pouco tempo que se calhar ainda nos conseguimos relembrar do que éramos há uns anos.
É.
Mas vem muita coisa do stress e desta rapidez da sociedade.
Sim, da rapidez de vida que nós temos. Tu repara, por exemplo, entrando assim um bocadinho mais a nível de fisiologia, do nosso sistema nervoso autónomo, que tem dois branches, que é o simpático e o parassimpático. Certo. O simpático é o da sobrevivência, que é um sistema nervoso que está preparado para tu fugir de um leão.
Certo.
O que acontece? Toda uma série de alterações fisiológicas que te permitem subir a uma árvore para fugir de um leão, e quando chegas lá acima da árvore e estás segura, entra o parassimpático que te ajuda a descansar e a relaxar. O que é que acontece hoje em dia? Não tens leões, mas tens crise climática, e-mails no telefone, extensão do braço, crise económica, estás o tempo inteiro em simpático. Portanto, há um nível de sistema, de ativação do sistema simpático latente em toda a gente. Portanto, estas práticas são...
É, as horas, eu vou buscar os filhos e agora vou não sei o quê, passamos os dias...
São absolutamente necessárias.
Não é?
Eu agora fiz esta formação do Heart Math Institute, eles trabalham com o que eles chamam Heart Coherence, e a frequência eletromagnética do coração humano. É? Tudo o que tem, ou seja, o abatimento do coração humano gera uma frequência que gera um campo eletromagnético, que é medível até um metro para além do nosso corpo. Portanto, o nosso campo eletromagnético do coração neste momento está junto. Ou seja, eu estou a apanhar a informação do teu campo eletromagnético e tu estás a apanhar o meu. Porquê que eu estou a trazer isto? Porque está ligado ao parassimpático e ao simpático. Nós temos o coração tem um sistema nervoso próprio, como tem o cérebro e como tem o intestino.
O intestino.
O gut brain.
Exato.
Né? E nós temos mais rede de nervos que vai do coração para o cérebro do que vai do cérebro para o coração. E só a nível de fisiologia ou de anatomia diz-te que é muito importante a informação que vai do coração para o cérebro. E que nós, a maior causa de stress, voltando a esta tua questão do stress, é a dissonância que existe entre aquilo que o teu coração te diz e aquilo que a tua cabeça te diz. E nós vivemos numa cultura em que estamos formatados a seguir a cabeça.
Cabeça.
Nós desde pequeninos vamos para a escola, quadro à frente, cabeça, cabeça, cabeça. Graças a Deus, hoje em dia, cada vez mais está a trazer a inteligência emocional e a parte mais anímica às escolas. Mas imagina, o teu coração está-te a dizer uma coisa e a tua cabeça está-te a dizer outra. E tu escolhes sempre a cabeça. Então estás sempre a criar stress também.
Certo.
E o que eles estudam é, eles têm uma frase que eu adoro, que é What are you feeding the field? Não é? Porque o teu campo eletromagnético entra no campo eletromagnético da Terra e do planeta.
O que é que tipo estás a dar de ti?
Qual é a frequência que tu estás a alimentar? Portanto, se tu estiveres irritada, estressada, tu estás a criar essa frequência. E se tu estiveres mais calma, mais relaxada, agradecida, com uma sensação de apreço pelas pessoas à tua volta, pela tua família, os teus filhos, tens filhos, eu não tenho, mas animais de estimação, tu estás a alimentar o campo eletromagnético com essa frequência. Portanto, há uma possibilidade, uma janela de te autorresponsabilizares de o que é que eu estou realmente a alimentar no campo eletromagnético. Eu acho isso fascinante. E é tão simples.
Porque pode mudar o mundo inteiro.
Pode mudar o mundo inteiro.
Não é? Se toda a gente,
eles têm aplicações que tu podes te ligar e tem uma coisa que é o Global Coherence App.
Isso tem alguma coisa a ver com isso que me trouxe?
Tem
que
era, a ver.
Eu sei que era para o fim, mas hoje estamos na floresta e fazemos o que quisermos. É que ela tem aqui,
então,
e eu
isto
sabia
é...
que ela estava-me a explicar antes que era o que ela tinha para me mostrar.
Eu vou pôr no meu telefone, porque o meu
ela
já tem
é
a aplicação.
Maria do Carmo. Maria do Carmo, que eu ainda não... eu quero saber porque é que és guita. São os 20 anos que eu perdi...
Exato.
Que eu perdi teus. Ela, para quem só está a ouvir, ela está-me a ligar aqui tipo uns fones que não são fones.
Desculpa. Não sei se vais conseguir pôr isso. Põe no dedo, experimenta pôr no dedo.
Isto é como aqueles medidores de tensão, não é? Que está ligado a um telefone.
É.
Só para quem só está a ouvir, para eu explicar o que é este fio.
Isso é um medidor da variabilidade da frequência cardíaca. Então, imagina, tu tens, não é, quando vais ao ginásio ou fazes avaliações, tens 60 batidas por minuto ou
certo.
80. A frequência dessas batidas tem uma variabilidade. A variabilidade dessa frequência cardíaca é um indicador do teu, da atividade do teu sistema simpático ou parassimpático.
Ah, que engraçado. Isto aqui tem uma aplicação com cor, espera.
Eu vou
passar e tu fazes.
Eu vou pôr no play.
Ok, então vamos ver
e
como é que eu
estou. E tu agora vais seguir essa bolinha de cor a respirar e a ideia é tu imaginares que a tua respiração pode entrar e sair através do teu coração.
Ah, ok, isto está tipo assim, a aumentar, sabem, tipo aquelas aplicações para respirarmos que...
Exato.
Aparece e desaparece. Eu agora estou a falar imenso, não deve estar a fazer nada.
E o que isso vai fazer é, tá, agora neste momento deve estar a calibrar e está a medir a frequência.
Está a dizer no pulse detected.
Depois tem que ser na orelha.
Ah, então espera, vou experimentar.
Experimenta.
Vou pôr na orelha. Ok, afinal estou ligada à orelha, só estou a ouvir um ouvido agora.
E então agora começa a calibrar.
Então agora tu falas e falas de Guita e Maria do Carmo enquanto eu respiro, vá.
E tens que, vou-te só dar a indicação que é. Respirares como se a tua respiração pudesse entrar e sair através do teu coração. E vais equilibrando aí a respiração. E trazendo um sentimento de apreço, gratidão. Ele ainda está a calibrar. Ele agora já te vai começar a medir. Está no azul, está uma bolinha azul. Pronto. Então, o nome... Eu, quando fiz essa viagem para a Índia, e conheci esta minha professora Navanita, que era do mundo hoje, né? E havia um bocadinho essa tradição de escolhermos um nome novo, que era assim um sinal de deixar para trás aquilo que já não nos servia. E o nome que eu recebi foi Prem Gita, que em sânscrito significa um love song, uma canção de amor. Nem percebi muito bem aquilo. Depois Gita em português, dinheiro. Era muitas vezes confrontada com isso e me giro, porque desde que eu assumi internamente o que é que era a missão desse nome para mim, as pessoas deixaram de reagir ao nome, ou seja, já não há essa frequência, não é? E eu adoro o meu nome, Maria do Carmo, é o nome da minha mãe, é o nome da minha avó, e é um nome que eu acho que tem muito a ver comigo, é forte, eu gosto muito. E também gosto de Guita. Maria do Carmo em inglês, eu trabalho muito com americanos, estou fora. Nunca era Maria do Carmo, era Maria. Tudo bem, mas eu não sou Maria. Eu sou Maria do Carmo. Então o Guita também ficou mais fácil. Uso os dois interchangeably. Por exemplo, eu sou professora, eu sou formadora de guias de terapia da floresta, trabalho com uma associação americana. Descobri essa vocação de ensinar e de, também adoro, e de ser mentora. E não vou dizer, essa Guita é muito mais fácil.
Uhum.
Então uso os dois interchangeably. E é giro, porque em numerologia tenho o mesmo número, em Maria do Carmo e Guita.
Engraçado.
Já viste?
Eu vou estragar esta medição, não vou a falar. Eu devia estar só a respirar.
Não, depois levas para casa e experimentas e fazes.
Eu estou tipo muito concentrada a tentar respirar. Mas pronto, tenho que entrevistar.
Claro.
porque eu estava a ouvir falar e no fundo, quando tu pões uma criança numa floresta ou num jardim, não é? Ela é isso. Quando tu pões uma... Ela não tem medo de baratas, nem de ratos, nem de... Assusta-se, claro, se houver um barulhão, mas é aquele momento, não é? Como o homem que ia atrás fugir de um leão.
Uhum.
Porque não tem o stress que nós carregamos no dia-a-dia. No fundo, é regressarmos a essa criança, não é?
É.
E eu também queria perceber qual é a diferença, por exemplo, que tu vês entre mulheres e homens, porque também somos seres diferentes.
Sim. Olha, em geral, nesta prática, por exemplo, nos meus clientes que eu tenho de agenda pública na Renature, ou pessoas que me contactam para fazer passeios, é muito mais mulheres do que homens. Quando é a parte corporate, é muito mais homens do que mulheres. Eu acho que há ali, especialmente em Portugal, não é? Tocamos ali num sítio que eu acho que os homens estão muito à procura desse sítio. Dessa vulnerabilidade, desse lado mais feminino, não é? Porque nós todos temos, eu sou feminina, mas eu sou muito masculina na minha ação no mundo. Tenho, carrego muito essa energia.
Isto não para? Desculpa.
Tens que carregar, é indiferente.
Ok. Faço onde?
Bem,
né? Já agora vejo... Ai, desculpa. O que é que coisa? Mas e o homem também... o homem que viveu milhares e milhares e milhares de anos ao ar livre... na floresta e onde for, nas cavernas, também deve-se sentir muito desassociado hoje em dia quando está 10 horas ou 8 horas fechado num escritório.
Exatamente. Então, quando voltam, também tem... Também volta, ou seja, esse arquétipo também está lá, não é? Também desse caçador, coletor, não é?
Certo.
Também lá está.
Também se redescobre, assim,
também
não é?
Também se redescobre nessa... E há, ou seja, há mil pessoas com mil...
Histórias e experiências.
Histórias e... como é que é a palavra que eu estou à procura? De afinidades, não é? Ai, vê-se muitos homens na natureza andar de bicicleta, estás a ver?
Sim,
é como
sim.
Se andassem na caça, mas andam na bicicleta
sim,
de montanha.
Não
é?
Precisam.
Ou seja, a nossa fisiologia é diferente. Portanto, se calhar se me perguntares que há os homens que vêm mais aos meus passeios, são homens que têm, se calhar, esse lado feminino mais desperto, ou mais trabalhado, ou estão mais próximos dele. E não estou a dizer isto como sendo melhor ou pior, é só essa forma.
Sim, e é engraçado, porque éramos nómadas, não é? E agora estamos completamente, nós passávamos o tempo todo a mudar, era inverno, vamos para um lado, era verão, vamos para o outro, não é?
Exato.
E hoje em dia temos casas e estamos fechados, tudo
com ar-condicionado e aquecimento.
Sim, e não sabemos o que é frio. E é muito engraçado, porque então agora que não tem graça nenhuma, não é? Com as alterações climáticas, isto de nos habituarmos a uma temperatura constante... para o nosso corpo não é bom.
Não. É o tal entorpecimento, Rita, sabes? Eu acho que nós vivemos muito entorpecidos.
No conforto.
No conforto, temos uma bolha que é fácil. Hoje em dia, então, é tipo, é um clique, não é? E tu compras o que tu quiseres, que vem não sei de onde, e se quiseres comer morangos em janeiro, comes. Ou seja,
é facilidade total.
Facilidade total e um entorpecimento do não querer sentir, não é? Ou seja, também são as tais defesas. Sim, que nós criamos para não sentir.
Não sentir esta falta, não sentir frio, não sentir calor.
Exato.
Não é?
E depois não sentir emoções. Não sentires o coração, não sentires aquilo que tu sentes realmente, porque tens que sobreviver. Porque vives num mundo que tens que sobreviver. Porque disseram que, se calhar, este era o caminho para ti. E nunca tiveste, se calhar, a oportunidade de pensar, ou porque tens tanta coisa para fazer que nem sequer tens tempo para pensar. Isso tá, também está certo.
É verdade.
Não é? E este trabalho que faz, quer este do Heart Path, quer o trabalho da terapia da floresta, é ajudar as pessoas a relembrar, a sentir.
Ou seja, e a pararem um momento,
pararem um bocadinho. Ai, espera lá. Ai, é isto.
Eu estava completamente desligada disto.
Disto.
E afinal isto é tão bonito.
Não é? Há pessoas que dizem que é tipo, eu não sabia o quanto eu precisava disto. Porque é muito difícil para mim falar sobre... Eu posso estar horas a falar sobre terapia da floresta, mas, por exemplo, com um cliente ou com uma pessoa, e especialmente com os meus clientes de empresas... É, aquela típica apresentação do PowerPoint, falar não sei quantas horas, não
sim,
dá.
Sim, não faz sentido.
Eu, olha, eu só lhe mando uma proposta depois de vir à floresta experimentar. Porque certo. As pessoas têm que sentir o que aquilo é. É muito difícil de pôr em palavras uma experiência tão...
Tão pessoal também, não é? Porque também o que é para mim não é para outra pessoa.
Exato.
Com certeza,
exato.
Não é?
E aquele momento, aquele dia, como é que a floresta está naquele dia, como é que aquela pessoa está naquele dia, como é que eu como guia também estou naquele dia, sim. Porque influencia, não é?
Claro. Até deve depender de floresta para floresta, de, não é? Estação, tudo.
E não é só florestas, pode ser qualquer ambiente natural.
Claro, sim, chama-se assim, mas no fundo é só um regresso à natureza, não
é? Um regresso
não é?
À natureza.
Que giro. É. E tu não te vês a fazer outra coisa?
Eu não me vejo a fazer outra coisa, não. Acho que finalmente descobri aquilo que estou aqui para fazer, que tem a ver com este trabalho.
E é uma missão, é uma missão. Bela missão.
É. Dá-me imenso prazer. Adoro ver as caras das pessoas a relaxar e a abrir, não é? Tipo, quando elas são tocadas pela natureza. Adoro ver as pessoas a juntarem as peças, não é? Por exemplo, com este trabalho do Heart Math, de perceberem, espera lá, realmente eu trabalho com a Margarida há 20 anos e a Margarida irrita-me imenso, eu não gosto nada dos sapatos que ela usa e não gosto nada dos barulhos que ela faz a comer. Estás a ver aquelas coisas
do dia a dia
que vai acrescentando? Mas eu sou sempre super simpática com a Margarida. Mas no fundo a Margarida está a apanhar undercurrent todo que eu tenho com ela. E isso gera fricção, não gera coerência, não é? No fundo a ideia é criarmos um ambiente coerente.
Leve e positivo.
É, e ser aquela pequenina coisa que é tu pensas assim, what am I feeling the field? O que é que eu estou a alimentar no campo eletromagnético?
E como é que uma pessoa muda isso? Uma pessoa, quer dizer, se ela me irrita, ou mudo eu, não é? De trabalho.
É mudar a atitude.
Ou mudar a atitude, ou
mudar trabalho. Tu podes mudar a atitude.
Claro.
E eu acho que nós podemos mudar sempre tudo. É só uma questão de termos consciência, porque muitas vezes é inconsciente.
E no fundo, se eu levar, por exemplo, isto que tu me trouxeste, para eu vou perceber qual é o meu campo, é isso? Se eu estou irritada, isso vai-se ver aí?
Vê-se.
Então vê lá, como é que se isso já deu
alguma
coisa.
Estavas irritada, já
não,
tiraste.
Irritada não estou. Ah, já tirei?
Já tiraste do aviso.
Ah, mas isso não, como é que eu vi aí?
Agora vê,
deixa-me
abrir isto.
Tu consegues analisar o que é que eu senti?
Estou a ver.
Não, eu estava super tranquila. Eu estava num passeio na floresta agora. A caravana faz-me isto.
Exato. Estava ótima.
Estás a ver?
Estava.
É, a caravana faz-me isto.
Exato. Então isto é, ou seja, o facto de eles estarem, o Heart Math Institute estar, é uma pesquisa científica com todo o fundamento científico, um bocadinho daquela conversa que eu te fiz do sistema nervoso. E permite, em tempo real, as pessoas observarem onde é que está a sua coerência.
Que engraçado, isso é
do coração. Então,
se bem que nós devemos sentir, se nós pensarmos bem, nós sentimos, estamos irritados, chateados ou não?
Sim, sentimos, mas lá está, estamos tão entorpecidos que esses mecanismos de defesa, de formas de padrões de comportamento tornam-se tão automáticos que tu já nem notas.
Pois, já nem reparas.
Já nem reparas. Tipo, sei lá.
E isso aí é tipo a coisa da verdade.
É, é a coisa da verdade.
Como é que se diz aquela, aquela máquina? Ai, dos pis, sim, pis, sabes? Sim, sim. Tu, a máquina da verdade, não sei, sim, acho que é assim que se chama.
Agora não me lembro do nome, mas quando os criminosos...
Sim, os criminosos, lá, é a máquina da verdade. Isso é giro, não é? Isso basicamente é a máquina da verdade do nosso coração.
Exatamente. E mede a coerência. O que é que acontece? O que é fascinante nisto? Que é tal, tal quantidade de nervos, uhum, que vai do coração para o cérebro, alimenta uma parte do cérebro que é chamada o hipocampo, uhum, que é como se fosse a torre de controle do nosso cérebro, comanda todas as outras áreas do cérebro. Portanto, quanto mais tu estás ligado na frequência e na coerência do campo da informação que vem do teu coração, uhum, melhor funciona o teu cérebro. Ao contrário, se quando estás muito mais cerebral, as áreas do cérebro não estão a funcionar porque não estão a receber a informação do coração.
E isso é uma aplicação e as pessoas conseguem comprar este aparelhinho?
Conseguem comprar este aparelhinho através do HeartMath Institute.
É teu? Não.
Não é meu. HeartMath Institute é uma organização nos Estados Unidos, okay, com a qual eu me formei.
Okay.
E eu tenho a formação que se chama Activating the Heart of Teams. Ou seja, que é equipas, imagina, uma equipa de contabilidade.
Uhum.
E só trabalhar com o que eles chamam as equipas intactas, que estão juntas todos os dias.
Uhum.
Faz-se uma avaliação da coerência da equipa, está um questionário bastante profundo.
Mas isso é ótimo para recursos humanos, então.
É ótimo para recursos humanos.
Então, ou seja, qualquer pessoa dos recursos humanos devia ter esse aparelhinho e ir lá medir.
E depois eu vou às equipas, uhum, e faço uma formação em que falo sobre tudo isto que falámos aqui, uhum, não é? Sobre o stress, quais é que são as tuas atitudes, como é que tu reages, e depois, uhum, ensino técnicas.
Como é que uma pessoa ali, como é que uma pessoa muda essa atitude? Vai
passar. Heart coherence, esta respiração, não é? Que é a base, certo, de todo o trabalho. E a consciência, não é? É o tal desacelerar e tens, sim, consciência daquele momento. Espera aí, então o que é que eu posso fazer, uhum, para mudar a atitude? E é como tudo. É como lavar os dentes, é como fazer dieta, é como fazer exercício físico. Tens que praticar.
Certo.
Com as crianças, quando aprendem a andar,
uhum,
essa resiliência, não é?
Sim.
Cai, levanta. Cai, levanta. Uhum. Cai, levanta. Cai, levanta. E é, ou seja, é um bocadinho também... os tais commitments, não é? Tipo, eu vou fazer este compromisso porque eu quero, primeiro, ter uma melhor qualidade de vida, sentir-me melhor... E contribuir positivamente, sim, ao mundo. Quer dizer, porque é que eu estar a tirar e a trazer uma energia
negativa? Porque também negativa. Não está a favorecer o espaço à sua volta, não é? Só está a piorar.
Só está a piorar.
É incrível isso.
Isso é muito giro, porque está dentro de cada um de nós, não é? Esse, como tu dizias, podemos mudar o mundo. E isto é muito a missão deles. É changing, sim, the world one person at a time.
Que engraçado.
Com esta pergunta, what are you feeding the field? Se nós, sim, eu tenho lembretes no meu telefone. Pai, 3 ou 4 vezes por dia, apanho um lembrete, what are you feeding the field? Eu paro e penso assim, o que é que eu estou a
mandar cá para fora?
A mandar cá para fora.
Para o mundo.
Obrigo-me a ficar a fazer 3 ou 4 respirações.
Isso é muito bom para mães, sabes?
Pronto.
Porque às vezes as mães não estão a alimentar o campo.
Pois.
Como devem, porque estão tão estressadas e já aquilo é tudo tipo tropa.
Exato, olha.
É muito bom, é verdade. Mães, devias fazer um coisa para mães.
Só mães.
Mães e pais.
Posso fazer um coisa para mães?
Acho mesmo. Acho que nós precisamos,
eu não sou mãe,
muito,
mas...
de... Como gerimos muita coisa.
Claro.
E a mulher, sim, em geral. Vou acho que a mulher em geral...
Desafio.
Gera muita coisa e ainda para mais tem uma coisa que eu acho que é... Deixa de ser a mãe, deixa de... De repente vai tudo para os outros. Uhum. Nós... Temos uma coisa de dar, não é? De nutrir, de cuidar.
Uhum.
E então a mãe esquece-se muito dela e mete-se sempre em último lugar.
Uhum.
E que é péssimo.
Uhum.
Não é? Porque depois não está a feeding the field da melhor forma.
É verdade.
Olha, adorei ter-te cá.
Também foi mesmo, adorei.
Não sei se falhei alguma pergunta.
Nada. Falaste
acho que
nada,
foi mesmo
foi
bom.
Ótimo.
Acho que tens uma bela missão. E acho que cada,
obrigada,
vez mais as pessoas vão te procurar, tenho a certeza. Adorei mesmo e gostei muito de rever.
Também
já
eu.
Nos tínhamos cruzado nestes 30 anos, já cruzámos uma vez.
Sim.
Mas não falámos muito.
Pois não.
Era sempre assim, mas agora aqui estiveste.
Acho foi.
Finalmente, para eu perceber o que é que fazias.
Obrigada.
Obrigada e boa sorte. Espera, deixa-me só dizer, as pessoas podem te seguir. Como é que... Como
então,
é?
Instagram, é Renature Your Life.
Não respondes sempre, não é? Não, não vais estar lá assim super ativa.
Não, não sou super ativa, sou péssima. Mas estou a esforçar-me para ser melhor.
Sim.
O website da Renature, que é renature.pt.
Uhum.
E é isso.
Pronto. Já está bom.
Chega. Está ótimo.
Depois há de ter lá e-mails e coisas,
sim,
para, não é?
Sim.
Boa semana, espero que tenham gostado. Vão para a floresta. Se não sabem, se não conseguem ir sozinhos, falem com a Maria do Carmo ou Guita, e olha, comecem devagarinho, não é? Às vezes é bom ir só um bocadinho e depois vamos redescobrindo isso em nós.
Step by step.
Step by step. Beijinhos, boa semana.